aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Que agosto vai embora logo, viu? Que agosto é sempre esse mês assim. Amarrado, né, Fred Menezes? É um mês assim meio seguro, sei lá, um mês diferente, né? Você concorda comigo?
É um mês complicado,
né? O pessoal fala que é o mês do desgosto, né? Agosto.
Esse Tony Café.
Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes da BL Esportiva. Estamos aqui hoje novamente, né? Quarta-feira, um dia de muitos jogos. Jogos importantes. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes. Zé Maria chegou hoje muito alegre, né? Ele tá com as confiança, né? Ele falou pra mim, ó, hoje o Vasco ganha esse jogo. Eu não gosto muito de confiar no Vasco da Gama, não, meu Zé Maria. Eu não sou acostumado a... Depois dessas séries, né? Desastrosa do Clube de Regata Vasco da Gama, eu fico sempre com o pé atrás. Zé, boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café, Fred Mendes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. À noite, o Vasco é o mandante do jogo, né? Esse duelo que vai acontecer entre Vasco e Botafogo. Claro que o desfalque de Tchê acaba mexendo muito na espinha dorsal da equipe, né? Porque é um jogador de meio campo, é um volante que chega em cara de gol, que tem inclusive feitos até gols pelo time vascaíno, mas vamos ver como o Barros vai se comportar hoje. Há muito tempo que eu não vejo esse jogador atuando no Vasco, Barros, né? Joga hoje, vai fechar ali a linha de 5, né? O Vasco, a linha de 3, o Vasco deve jogar no 4-2-3-1 com dois volantes, Jair e Barros, né? A linha de 3, Rayan Coutinho e Nuno Moreira. E a dúvida, quem será um do ataque vascaíno? Acredite, o Fernando Diniz ainda tem dúvidas. Não sabe se escala o David, não sabe se escala o Vegetti. Eu acredito que a opção deve entrar com o Vegetti. Acho que o Vegetti, porque o Vasco tem hoje, no lado direito do campo, o PH voltando. E quando o PH está na equipe, ele é mais um ala do que um lateral, e o jogo aéreo do Vasco cresce, portanto a minha esperança é que o Vegetti esteja em campo, Café.
Muito bem, a gente está abrindo o programa, ao longo do programa a gente vai falar sobre o Vasco da Gama. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tuninho Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. No time, falando do Vitória, o Vitória vai estar repatriando alguns jogadores que estavam emprestados, como o Camutanga, zagueiro, está voltando, e o Dudu está voltando ao time do Vitória.
Do causou?
Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre essa informação. E o Jean Lucas foi convocado para a seleção brasileira após a confirmação da contusão do Joelito. Zé Maria jogou tanta praga no Joelito que ele acabou machucando. E o Jean Lucas foi convocado, né? Já para a lateral esquerda, o Alexandre também foi cortado. Só que aí a torcida do Bahia pediu Juba, mas não deu certo, né? Mas o jogador do Bahia vai estar na seleção brasileira aí, trabalhando com o Carlos Ancelotti. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Vitória, sobre Bahia, e falar também do Barcelona, que está aí treinando. O time feminino já fez sua primeira partida na competição, perdeu pelo placar de 3-0, e no sábado à tarde joga aqui dentro de Ilhéus, a sua segunda partida na competição, Tony.
Muito bem, a gente 6:19, Está começando o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
E a gente abre o programa de hoje falando da situação de Vitória, do Vitória, né? Torcedores do Vitória, né? Da organizada Os Imbatíveis, se reuniram com os jogadores do Vitória para cobrar aí, né? É, uma mudança de postura após a goleada de 8-0 sofrida durante aí, diante do Flamengo, na última segunda-feira. O encontro aconteceu na Toca do Leão, né? Antes do treinamento desta quarta-feira, o elenco rubro-negro sentou-se na arquibancada do centro de treinamento Manuel Pontes Tanajura e ouviu as cobranças aí do presidente da torcida organizada. Agora, que ponto chegou o time do Vitória? Aconteceu isso com o Vasco da Gama também, aconteceu isso com o Palmeiras, né? Aconteceu com o Santos. A que ponto chegou o futebol brasileiro, né? Para ter que receber bronca, reclamação das torcidas, porque eles não têm capacidade, às vezes também não têm dinheiro para ir às compras, para ir ao supermercado, comprar peças, para reorganizar ou organizar suas torcidas, né? Então, eu posso dizer que o nível do futebol brasileiro deu uma caída? Eu posso perguntar a vocês, vocês me respondam.
A questão é nível mesmo. Quando você fala de nível, você fala da questão da qualidade. Imagine um time pressionado por uma goleada histórica, né? Que não acontecia no país há 41 anos atrás, esse tipo de goleada, e de repente esses jogadores, que são limitados, Fred, em comparação com o elenco do Vitória com o elenco do Flamengo, né? São limitados. Será que esses jogadores vão ter cabeça? O emocional desse time? Porque o problema aí não é de falta de entrega, não. É o problema de uma qualidade muito superior, entendeu? E uma qualidade inferior do outro lado. Então, acho que esse não é o caminho, mas, infelizmente, a diretoria também está pressionada, né? Ele pode, inclusive, ele já tinha decidido ser candidato novamente. Ele pode perder as eleições no Vitória. Não tenho nenhuma dúvida nessa questão, porque o desgaste é muito grande, né? E é um time sem treinador. Vai ser dirigido por um treinador do Sub-20.
Né? Não, Rodrigo Chagas.
Rodrigo era treinador do Sub-20 do Vitória.
Era.
Estava trabalhando lá como treinador do Sub-20.
E digo mais, ele vai terminar, entendeu? O campeonato, porque treinador nenhum vai querer vir pro Vitória nessa situação.
E nem o Vitória vai ter dinheiro para contratar treinador de qualidade. Então você está correto. Nesse ponto aí, eu vou correr o risco de assinar e endossar a sua opinião.
Você vê que Wagner Mancini já rejeitou o Vitória. Ele rejeitou o Vitória, o Wagner.
Imagine. Mancini. De um treinador de uma série inferior.
Mas ele está também num momento bom, né?
Ele está num momento bom. O Vitória chamou ele porque sabe da ligação que ele tem com o clube, ele conhece o clube. É. E já chegou em outras oportunidades com o Vitória nessa situação e acabou fazendo um bom trabalho, tirando o Vitória da degola.
Ele está no meio de um trabalho lá.
Só que naquela época a situação era diferente da de hoje. Naquela época a situação era diferente da de hoje. Certo? Hoje o Vitória, além de não ter jogador na base para poder servir ao profissional, e não ter dinheiro para contratar, também não tem prestígio. Porque quando você não tem dinheiro, mas tem prestígio, as coisas até acontecem. Mas o Vitória não tem dinheiro e nem tem prestígio.
Você está querendo dizer que o nome do Vitória está no SPC?
E talvez no Serasa também. Entendeu? Talvez no Serasa também. Então vai ser difícil o Vitória encontrar um treinador de qualidade da primeira linha, né, da primeira prateleira do futebol brasileiro para assumir. Pode encontrar um outro, um Guto Ferreira da vida que foi demitido recentemente aí do time.
Até porque também com a equipe que o Vitória tem, né, Júlio? É um técnico de primeira, não sei se vai fazer algum efeito, né?
Pois
não resolve também.
Com o material humano que o Vitória tem, né?
Exatamente.
Então é complicado. Eu acho que hoje mesmo a reportagem do Vitória, o repórter falou assim: não, Rodrigo Chagas vai dirigir esse primeiro jogo como interino, mas acho que ele pode continuar. Acho não, ele vai continuar. Ele vai continuar porque ele é Vitória. Ele foi criado no Vitória, quem revelou ele pro futebol foi o Vitória. Ele também já trabalhou no Vitória em outras situações igual a essas aí. Então ele vai ficar lá. O Vitória não tem mais o que fazer, não. O Vitória agora tem que apelar pro homem lá de cima. Muita oração,
a coisa tá tão feia, a coisa tá tão feia que o Vitória tá repatriando esses jogadores que já não faziam mais parte dos planos do futebol da Série A, porque são jogadores do próprio Vitória, que estavam emprestados.
O Camutanga e o Dudu.
O Camutanga, que é zagueiro, até ele é zagueiro de boa qualidade. Eu acho que ele ajuda, viu, Júlio?
Não, ajuda.
Acho mostrou, que ele ajuda. Né?
Mostrou.
E o Dudu também, se tiver cabeça, o problema do Dudu sempre teve um futebol de boa qualidade, mas num determinado período a imprensa começou a falar. Lembra de uma visita do técnico da seleção brasileira, Salvador? E aí naquela época se foi divulgado que o treinador estava indo ver Dudu jogar. A partir daí acabou o atleta. Entendeu? Problemas extracampo. Acabou o Vitória emprestando. Estava na Ponte Preta e sem receber salários.
Muito bem. A situação financeira do Vitória foi divulgada no dia 15 de abril, né, deste ano. O resultado do exercício financeiro apresentou um déficit de 41,3 milhões de reais. Né? O Vitória afirma que o número se dá em razão do pagamento de dívidas judiciais e tributárias de gestões anteriores ao ano de 2021. Né? Um time que já não arrecada muito, né? Tem uma dívida de 41 milhões, a situação do Vitória não é uma situação agradável, situação confortável, né, para que o Vitória possa fazer aí só reformular o seu elenco.
Imagine se esse time cair para a Série B, onde a realidade de receitas é muito diferente.
Eu sei que o Vitória não arrecada muito, mas uma dívida também de 41 milhões para o Vitória é pouco, para o Vitória estar nessa situação. Eu acho que tem muito mais coisa por aí. Porque o Vitória hoje, com a dívida de 41 milhões, se ele parcelar em 41 vezes de 1 milhão, ele paga. Ele paga. Entendeu? Agora, tem muito mais coisa por aqui que a gente não sabe, eles não divulgam tudo. Né? Eu acho que como é o nome dele, Fábio Motta, deveria ser mais transparente, abrir o jogo, abrir a verdade sobre o que está acontecendo no Vitória, até para ele mesmo não ser crucificado lá na frente. Porque até então, depois de Paulo Carneiro, ele foi o melhor presidente pro Vitória.
O ano passado, Júlio, foi divulgado que a dívida do clube chega a 233...
Aí a dívida geral.
233 milhões, né? Gastos com o futebol aí no ano de 2022, que ultrapassaram 77 milhões desses gastos. Tinha uma dívida de 233 milhões e os gastos do ano de 2023 foi de 77 milhões de reais. Entendeu? Então essas dívidas se acumulam, né? E aí a situação do clube vai ficando cada vez mais difícil. Olha a situação do Vasco, deve mais de 1 bilhão de reais. Pediu concordata agora, que o nome mudou, ficou um nome mais bonito, sabe dizer como é? Recuperação judicial, né? Agora, porque antigamente fala assim, fulano quebrou, fulano pediu concordata.
Quebrava, quebrava mesmo e acabou.
Exatamente. Mas agora botou o nome mais bonito. Até quando você faz um pagamento para uma empresa que está em recuperação judicial, vem vem te dedurando, vem te entregando. Então é isso, a situação do clube já não é boa, né? O campeonato baiano, o Vitória nem Bahia arrecada quase, acho que nenhum time, né, Zé, consegue arrecadar.
Esqueça baiano, renda de campeonato baiano, não dá para pagar nem a água e a luz do Barradão. O dinheiro que é arrecadado no,
pois
numa bilheteria.
Situação, enquanto...
Não dá pra pagar. Ingresso de 10 reais, 20 reais, rapaz. Na Bahia é o único estado do Brasil que ingresso ainda precisa assistir uma partida de futebol. É 10 conto no interior, rapaz.
10 conto ainda dá 30 pagantes.
Quando dá.
É quando dá.
Tivemos
quando
jogos dá. Em Ilhéus aqui do Baiano com 12 pagantes.
12 pagantes, 120 reais, não paga nem o juiz.
Engraçado que na época que era presidente da federação, Edinaldo Rodrigues dizia que o futebol baiano estava entre os melhores do Brasil, entre os 5 melhores do Brasil.
Edinaldo
Rodrigues falava isso quando ele era presidente. Ele defendia o futebol do estado dele com unhas e dentes. Isso aí era verdade.
Muito bem, mas ele fez alguma coisa pelo futebol baiano? Né? Ele estava lá na CBF.
Rapaz, não tenho muita lembrança de que ele fez nada, não. Então, fez muita coisa para a vida pessoal dele e dos familiares dele, de todos os seus empregados na federação, todos ganham bem. Você vê que ele saiu, deixou o cunhado. Já tem a concunhada lá também, que já
você vai ser cala a boca, que tem parente do homem, entendeu? Que mora aqui em Léus.
Então ele. Mas eu tô falando aqui a verdade, eu não tô. Uhum. A Bahia toda fala isso aí que a gente tá falando aqui.
Mas ele saiu da CBF, mas deixou todo mundo agasalhadinho.
Saiu da FBF, deixou todo mundo
tranquilo.
Bem encaminhado, foi pra CBF. Terminou de encaminhar o que já estavam encaminhados. Tá. Só esqueceu dos amigos.
Foi.
Era pra encaminhar os amigos também, mas os amigos, eu esqueci.
Tem uns amigos na rádio,
é? Os amigos doidos pra meter a boca naquela tetinha lá, mas... aí não.
Tem amigo aqui na bancada, não?
Hã?
Tem amigo aqui na bancada, Geraldo?
Fica na sua. Se o mal é isso.
Vamos lá, 6h29.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Vamos à Copa do Brasil 2025. Hoje tem quarta de final, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, logo mais às 19h30. Tem também Atlético do Paraná e Corinthians às 21h30. E tem Vasco da Gama e Botafogo às 21h30, Fredão.
Pô, grandes jogos, bons jogos. Imagine aí o Atlético Mineiro e Cruzeiro, eles vivendo um momento, o Cruzeiro numa posição muito boa no Brasileirão. E claro, vai ser jogo papirão, né? Jogo de muita rivalidade. E claro, primeiro jogo é importante você ter um bom resultado, mas no caso deles, jogar fora de casa e dentro de casa é a mesma coisa, né? Porque eles estão juntos,
tá
lá
em
Minas.
Todo mundo em casa.
É, todo mundo em casa. Então, um grande jogo pela frente aí. A partir aí das 19h30 estaremos colados aí. Eu acredito que grande parte dos nossos ouvintes estarão também.
Muito bem. Agora eu quero ouvir do Zé Maria antes, viu, Júlio? Rapidinho. Que Zé Maria falou assim, o Vasco ganha esse jogo. Eu quero que você me diga o porquê.
Falei, aliás, uma opinião colocada aqui na bancada desde a semana passada. Desde a semana passada. E apesar dos pesares que aconteceram depois daquele comentário, porque tivemos o jogo do Juventude, foi cacete, tivemos o jogo do o jogo seguinte, né, contra o Corinthians, perdemos também. Uhum. O que não foi novidade pra gente, não, Café, porque não sei se
pra mim foi.
Júlio lembra, mas há meses atrás, no início da competição, eu te comentei aqui, não lembro se foi na bancada, se foi aqui nos bastidores da emissora, eu comentei. Gente, o Corinthians tem um elenco de melhor qualidade do que o Vasco.
Comentou.
Lembram disso? Lembram disso?
Ontem,
isso já
ontem.
Falei há muito tempo, né? Muito tempo a gente já tinha essa definição. O jogo de hoje é diferente. Por que é diferente? Porque é um jogo de mata-mata. Jogo de mata-mata não é a mesma coisa de um campeonato brasileiro de pontos corridos, não. É uma partida que se decide nos detalhes. É uma partida que se define, às vezes se define até no primeiro jogo. Às vezes o resultado é feito, é construído na primeira partida.
Na verdade, é uma decisão, né?
Não resta outra alternativa para o Vasco, porque o mandante hoje é ele. Semana que vem ele faz o jogo lá no Nilton Cruz. Eu acho que se o Vasco, entendeu, jogando dentro de casa, eu não tiro minha opinião, não. Acho que o Botafogo não é aquele Botafogo do ano passado, e era um Botafogo muito forte, com muita intensidade, tanto que conquistou algo que dificilmente a gente vai ver nos tempos atuais, né? Você ganhar um Campeonato Brasileiro e ganhar também uma Copa Libertadores da América. Mas é um Botafogo, gente, que vai jogar em São Januário. E para mim, eu até no programa de hoje, se você me permitir, eu já tenho aqui a provável escalação do time do Botafogo. Eu gostaria de falar desse time, que é do garoto lá, o filho do Ancelotti. Ancelotti filho, né? O David Ancelotti, não é isso? E ele ainda não se encontrou, ele ainda está buscando o reencontro com o melhor futebol do Botafogo. Mas é um Botafogo que tem John no gol, Vitinho na lateral direita, David Barbosa e Teles na lateral esquerda, Botafogo com Danilo, Marildo e Savarino, Montoro, Zefinho e Arthur Cabral. Zefinho e Arthur Cabral. Esse Arthur Cabral talvez seja, nos dias atuais, o atacante de beiradas de maior intensidade do time do Botafogo. E o Vasco, gente, o Vasco da Gama, vai estar com Léo Jardim, que todo mundo já conhece, dispensa comentários. A expectativa é PH, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura mais uma vez improvisado, porque não tem zagueiro. Não acredito também que o Robert seja a nova contratação do Vasco, já seja escalado para a responsabilidade de um jogo desse tamanho, mesmo porque é um menino de 21 anos e está chegando, vai se adaptar ao futebol brasileiro. Lucas Freitas na quarta zaga e Lucas Piton. O Vasco, quando tem PH e Lucas Piton juntos, ganha mais ofensividade, gente. No lado esquerdo, no lado direito, porque são mais alas do que laterais. O meio campo com Jair e Barros, os dois volantes, porque o Tietchan é ausência. A linha de três com Rayan, Coutinho e Nuno Moreira. E na frente, ele não sabe ainda, não garantiu ainda a escalação. Ninguém sabe se será Vegetti, se será o David. Eu vou torcer pelo Vegetti. Acho, Café, que jogando em casa, entendeu? O Vasco vai ter uma intensidade diferente. E acho que o Vasco vence o jogo hoje.
Vou lhe dizer por que essa dúvida do Fernando Diniz pelos atacantes. Dizer pelo que eu ouvi de alguns profissionais da bola, inclusive da boca do Vanderlei Luxemburgo, fazendo análise do time do Vasco. Isso na última segunda-feira no programa de Galvão Bueno na Band. Ele disse que o Vegetti em campo, vou resumir, o Vegetti em campo, o Vasco tem que jogar para o Vegetti. Sem o Vegetti em campo, o Vasco joga até muito mais sem o Vegetti.
E fica mais rápido.
Fica mais rápido. Essa foi a
análise.
A análise do Vanderlei Luxemburgo. Então, eu acho que o Diniz já entendeu isso também. Né? Ele já enxergou isso. E por isso hoje causa essa dúvida. Porque se a gente for analisar friamente, quem é que faz os gols do Vasco quando está em campo?
Mas essa análise, viu, é viu, Júlio?
Desculpa. Então é ele que tem que ir para o jogo. Mas o tempo passa, você vai...
Júlio,
vai...
eles estão fazendo uma análise baseada em um jogo só. Aquela goleada do Vasco, aquilo não vai se repetir novamente, não, Júlio.
Não, mas não foi a concepção da goleada.
Não, depois não, daquela goleada, não, a concepção foi essa.
Não foi a
que
goleada.
Era um time sem Vegetti, mais solto, mais ofensivo, solto, mais rápido.
Sim. Inclusive também falou, eles falaram isso aí do
Pedro. Mas foi mentira isso?
O que você falou.
Não foi o que todo mundo
eles
viu?
Estando em campo, o Vasco, eles o Vasco tem um poder mais de ofensividade pelos lados, porque eles são jogadores ofensivos. Principalmente o Piton, que é o lateral esquerdo, que não é muito bom na marcação.
Viu, Júlio? Foi o que todo mundo. Inclusive, um motorista de aplicativo me falou isso lá em Itabuna, isso a semana passada. Falou assim: rapaz, a minha impressão, né, é que o Vasco ficou mais rápido com aquela formação, que fez aquela goleada. Com o Vegetti, é como se o Vasco jogasse em prol daquele jogador, entendeu? Daquele atleta. Você tá entendendo? A obrigação de, ó, tem fulano lá na frente, a gente vai ter que passar a bola, entendeu? E esse motorista aplicativo me falou: a impressão que eu tive é que eu vi um Vasco mais rápido e mais ofensivo.
É, agora é aquele negócio: o que ganha o jogo é o quê? Bola na rede.
Bola na rede.
Quem
bola
é que faz rede. Os gols do Vasco não tem campo?
Vegetti.
Aquele, como o Zé Maria falou, esse 6-0 do Santos, aquilo ali foi um sonho que o Vasco não vai voltar mais a ter um sonho daquilo.
Aquilo ali foi um apagão, entendeu? Do Santos que não vai se repetir tão cedo, gente.
Nunca.
Muito, entendeu? Bem, eu vou pro rápido intervalo comercial e volto daqui a pouco com mais informações para vocês aí, tá bom? Enquanto isso, vocês vão aí discutindo essa situação do Vasco.
Não fique chateado.
Não, não tô chateado de maneira nenhuma. Você imagina, estamos aqui para aprender, né? 6h38, a gente volta daqui a pouco.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h46, está no ar o Gabriela Esportiva de volta. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos. e suprimentos para informática, tá bom? Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Fred Menezes, o Brasil vai enfrentar a República Dominicana pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei, né? O jogo está previsto para o próximo domingo, às 10h30, horário de Brasília, em Bangkok, capital da Tailândia, Fred.
Oitavas de final, Tony, o Brasil venceu as três primeiras partidas. A última partida contra Porto Rico também foi um passeio, 3-0. E o Brasil pega a República Dominicana, que é uma equipe que de força, lembra muito o estilo de jogo de Cuba, né? Jogadoras grandes, altas, fortes, né? Fazem sempre um jogo duro, o Brasil sempre sofre um pouco. Mas o Brasil hoje vem crescendo, né? A gente tem comentado durante a semana, o Brasil já inesperadamente, claro, sempre vai para os momentos finais de todos os torneios. Foi assim na Liga das Nações, saiu como vice-campeã e joga esse campeonato mundial buscando a sua primeira colocação. Claro que com jogos difíceis pela frente, muitas equipes aí com muita regularidade e assim, no mesmo nível praticamente, como diz o Bruno Henrique do Flamengo, no mesmo patamar, né? E assim o Brasil pega agora no domingo, República Dominicana. Eu espero que faça um grande jogo, né? E apostando tudo aí na equipe de Zé Roberto Guimarães. Além disso, tem uma notícia também, Tony, do tênis, né? João Fonseca, no Aberto de Cincinnati, ganhou a primeira rodada e acabou perdendo hoje para Machac. O João Fonseca vem de bons e maus momentos, mas o padrão de jogo que ele vai ganhando com a experiência. Inclusive essa semana foi feita uma pergunta de Djokovic: o que é que você fará depois da aposentadoria? Aí o Djokovic deu uma resposta que soou assim com muita humildade, né? Disse: eu gostaria de treinar João Fonseca, de ser o treinador de João Fonseca. Quer dizer, isso é o que alguns tops do tênis, né, já sentem, que o João Fonseca tem muito...
Tem um futuro promissor. Tem
muito futuro aí, exatamente.
Muito bem, 6h49.
Gabriela Esportiva.
6h49 na Gabriela FM, a seleção masculina de basquete, que superou as expectativas na reta final do ciclo de Paris 2024, está classificada, a Fred, para as quartas de final da Copa América e mantém na Nicarágua aí o sonho de um título que não vem há 16 anos, Fredão.
Esse título, a Copa América do Brasil ano passado, acabou sendo derrotado pela Argentina, né? E chega esse ano com uma grande equipe, não contando com todos que foram para as Olimpíadas, mas que grande parte da equipe está lá, a espinha dorsal está lá presente, com o Iago, com Bruno Caboclo, e o Brasil vem fazendo boas partidas, acabou pisando na bola ontem no jogo contra os Estados Unidos, inclusive no intervalo, vencia por 46-40, mas chegou no último quarto, deu um apagão, que é normal também se acontecer, isso vem sendo ocasionado também pela boa marcação, né? O sistema defensivo, que é o forte dessa equipe dos Estados Unidos, que não é a melhor equipe, mas é uma equipe sempre bem montada, porque tem muita qualidade, seus atletas, a base também norte-americana, mas o Brasil já estava classificado e também vai pegar a República Dominicana pela frente, que são os moldes, jogadores altos, fortes, jogadores de muita força e às vezes detrimento até de uma técnica mais apurada como o Brasil, que tem lapsos de jogadas muito cerebrais, mas também alguma coisa de força, né? Então o Brasil tem crescido muito no basquete, foi feito um trabalho, a federação vem fazendo um trabalho muito bacana, porque tem vários atletas no mundo inteiro brasileiros, todos jovens, jogadores muito jovens, e isso é em detrimento do trabalho bem feito das federações e de seus torneios, né?
Muito bem, 6h51.
Gabriela Esportiva.
6h51, Zé Maria. Bahia investe 90,5 milhões a mais em contratações que em 2024 e rompe barreiras dos 200 milhões em 2025. Né? Cada vez mais estruturado e consolidado no mercado da bola, o Bahia vive um momento de protagonismo quando o assunto é transferência. Só em 2025, Zé, o clube já investiu 90,5 milhões a mais do que o ano anterior, ultrapassando a marca de 200 milhões em contratações nessa temporada, Zé.
Essa tem sido a realidade, né, do Bahia, após a criação, né, da SAF com o grupo City. A gente percebe que é um Bahia no outro patamar, né? E não é à toa que o Bahia está aí brigando agora, né? Chegando, é a única equipe do Norte e Nordeste nessa fase de quartas de finais da Copa do Brasil, porque vamos ter duas equipes de Minas, Cruzeiro e Atlético, três equipes do Rio de Janeiro, uma de São Paulo, uma do Paraná e uma da Bahia, do Norte e Nordeste, que é o Bahia representando nessa Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro está ali, brigando, né, na parte de cima, no G4 do Campeonato Brasileiro, isso em razão da realidade financeira que o Bahia está vivenciando. E a expectativa, Café, é de que o ano que vem o investimento possa ser ainda mais superior.
É porque o Bahia vai começar, por exemplo, o Bahia tem uma disputa de título aí que provavelmente a gente está dando ele como campeão, que é da Copa do Nordeste. Quer dizer, é um título expressivo porque é um título regional, não é um título estadual como ele já conquistou o baiano. Aí vai para a segunda conquista de título. Aí você termina o brasileiro dentro do G4, quer dizer, você já sobe duas posições em relação ao ano passado, já vai mais uma vez para a Libertadores, né? Você, Copa do Brasil, você pode chegar mais adiante, sair na semifinal, ou você pode até ir para a final, dependendo do cruzamento de agora em diante na Copa do Brasil. Então os caras vão se empolgarem e vão investir. Ano que vem vai fazer um investimento maior do que foi o ano passado, do que foi esse ano, né, para tentar colocar o Bahia de vez na rota aí dos grandes clubes do Brasil, e fazer com que o Bahia comece a conquistar títulos expressivos como Brasileiro, Copa do Brasil e outras coisas mais.
Eu não vejo nenhuma dificuldade nesse aspecto, não. Acho que, inclusive, as chances do Bahia começam agora. Começam amanhã, né, quando o Bahia faz o primeiro jogo contra o Fluminense. Se o Bahia fizer o resultado
em casa,
ele pode, Júlio, eliminar o time do Fluminense no jogo da volta que vai acontecer no Rio de Janeiro.
E já fazer
eu
história.
Não tenho dúvida disso. Essa Copa do Brasil, por ser uma competição de mata-mata, as chances são maiores daqueles clubes que normalmente não teriam a oportunidade de chegar numa competição de pontos corridos. Então, por exemplo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, tudo pode acontecer. Para mim, um confronto muito equilibrado, entendeu? Pelo bom momento do Cruzeiro.
E uma leve vantagem, né?
Pelo bom momento do Cruzeiro e alguns resultados esquisitos, né, do Atlético Mineiro. O Atlético, quando utiliza uma equipe alternativa, a queda de produção é gritante. O Atlético, quando não tem o Hulk escalado no seu time, é um Atlético também sem intensidade. Então, para mim, tudo pode acontecer nesse duelo. Acho que o Corinthians tem condições de eliminar o Atlético do Paraná, ainda nesses dois jogos que vai acontecer. O Atlético do Paraná faz o primeiro jogo lá na Arena
da Baixada,
que é campo sintético, né? Mas o Corinthians decide em casa. E acho que nós vamos ter surpresas nesses jogos de ida da competição Copa do Brasil. Quando eu falo surpresas, é que na minha cabeça Vasco vence o Botafogo no jogo de hoje, Bahia vence o Fluminense no jogo de amanhã.
Muito bem, daqui a pouco eu vou perguntar a você qual seria o seu placar. Então vamos lá, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Pois é sabido que o Vasco e o Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, né, em partida válida pela Copa do Brasil, quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o vidente Luiz Filho, viu Zé Maria e Fred e Júlio? previu a vitória do Glorioso no primeiro confronto, né? Ao analisar o confronto, o tarólogo apontou que a equipe do técnico David Ancelotti irá entrar bastante focada na partida. Para ele, o Botafogo deve dominar as ações dentro de campo através aí da disposição e da imposição física. Para o lado Cruz Maltino, o vidente previu uma equipe nervosa, empenhada em tentar buscar soluções dentro de campo. Contudo, a vontade pode não se concretizar, né? As cartas apontam dificuldade para o time do Fernando Diniz, que pode perder a partida. Em visão geral, o tarólogo apontou uma partida bastante disputada, com muitas faltas. Ele chamou a atenção para uma possível expulsão dentro de 90 minutos. Luiz Filho também não descartou a possibilidade de um empate no confronto, mas o Vasco leva a pior. Ele, segundo
o tarólogo, sou pai de santo, não sou vidente, entendeu? Não vou acreditar nessa conversa fiada. Eu tenho que acompanhar as minhas convicções. Né, Fred?
Então eu digo,
você é rezador.
Eu
gosta de reza.
Me respeito, viu, seu sujeito? Eu acredito, entendeu, que o Vasco vence o jogo. Mas não vai ser jogo fácil, não. Não existe jogo fácil em mata-mata, não. Porque o que vai prevalecer aí é o placar agregado, gente. São dois jogos. Claro que se uma equipe erra demais
num jogo,
90 minutos, ele acaba
complicando sua
classificação.
Eu respeito a opinião do vidente aí, mas esse negócio...
Eu não sou campo, vidente, não. Sou José Maria.
Se entrasse em campo, aí Vitória ganhavam tudo e dá tudo certo.
O negócio da reza, você está falando?
Então, eu vou ficar calmo, porque ontem eu estava ouvindo meu amigo
Rildo Mota,
né? Jornalista Rildo Mota, ele me disse: Zé, você precisa ter mais paciência com o café, entendeu? Então, e com os demais da bancada também.
Você está muito nervoso. Então,
Júlio tem sofrido muito. Júlio tem sofrido muito com você.
Você está muito nervoso. Eu queria saber por quê. Qual o problema desse nervosismo? Outro dia você fala: não me venham com essas. Como é? Com essas análises sórdidas. Pelo amor de Deus. Eu vou comprar um pacote de Paquetá pra você pintar esse cabelo. Você vai ficar mais calmo, viu?
Vasco vence o jogo 1-0. Entendeu? Não importa de quem você jogou. Acho que o Vasco vence o jogo hoje. Tenho convicção disso. Mas não será fácil, não. Porque... É o futebol de duas equipes muito parecidas. Mesmo porque, gente, o Botafogo está um pouquinho melhor do que o Vasco. Mas não está. Entendeu? Essas cocadas todas não.
Vai depender do jogo mesmo. Muito bem. O Botafogo oficializou aí a contratação do zagueiro Gabriel Bahia. Destaque do Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor de 26 anos assinou o contrato aí de empréstimo válido até o final de março de 2026. Você conhece, Zé, o zagueiro Gabriel Bahia?
Não tenho lembrança,
também
não.
Também não. Volta Redonda. Agora, como o Botafogo está acostumado a contratar desconhecidos, né, e tornar o jogador conhecido, então vamos aguardar.
Faz parte, né, da política
dele. Faz parte da política do John Textor, né? Vamos aguardar para ver se o Gabriel Bahia tem essa qualidade para vestir a camisa do Botafogo. Né?
Muito bem. A gente segue aí com as informações. Agora é a vez do Flamengo, né? STJ e STJD, né? Malvadão lá para o time do Vitória. Define data de julgamento de Bruno Henrique e do Flamengo, né? Em caso de suposta manipulação de apostas, né? O jogador Bruno Henrique do Flamengo passará por duas audiências do caso de suposta manipulação de apostas esportivas na próxima semana. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, definiu para a próxima terça-feira a audiência de um recurso do atleta, que tenta aí anular a investigação. Já o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, marcou para quinta-feira, dia 4, o julgamento do caso ligado a um cartão amarelo recebido pelo jogador contra o Santos pelo Brasileirão 2023, né, Zé Maria?
Não vejo. O Flamengo não tem problema nenhum. Sobra em todas as posições do Flamengo, entendeu? não vai fazer muita falta não, porque o Flamengo é muito bem abastecido em todas as posições. Isso não é o caso dos demais, entendeu? Então vejo isso como muito natural, entendeu?
Mas na justiça esportiva?
Sim. Na justiça esportiva é uma outra esfera. Se ele for condenado, vai ter que cumprir a pena.
Muito bem, o Flamengo também está em meio a uma reformulação significativa do seu elenco, né? A saída de Matheus Gonçalves, né? É apenas o primeiro passo, de acordo com a informação aí dos jornais do Sudeste, né? Pelo menos 4 jogadores estão prestes a deixar o clube rubro-negro. A revelação foi feita aí durante o programa Taum, né? Na última quarta-feira, dia 27.
Fala quem são os 4?
Indica que o time carioca está se preparando aí para uma nova fase. E o que é que o Flamengo quer com o time daqui? Ele está querendo reformular mais. Enquanto tem gente com dificuldade, o Flamengo está querendo fazer história.
Provavelmente quem vai sair do Flamengo é Michael, o Matheus Gonçalves, né?
Entre os atletas que podem deixar o Flamengo estão Vitor Hugo, Lohan, Juninho e Mikael. Todos eles enfrentam dificuldades, né, para encontrar espaço no esquema técnico de Felipe Luiz, né? Vitor Hugo, por exemplo, recebeu sondagens do Santos, mas as negociações não avançaram nas últimas semanas. A situação de Lohan é ainda mais próxima de uma definição com o Pisa, né, o clube que disputa a segunda divisão da italiana. Demonstrando aí forte interesse aí em sua contratação. Além disso, o Juninho tem atraído a atenção do Karabakh, né? Do Azerbaijão, que já iniciou aí um contrato para tentar assegurar sua transferência. Por outro lado, o Mikael continua a ser alvo no mercado árabe.
No caso aí, Juninho estaria voltando para o seu ex-clube.
Uhum.
Foi de onde ele veio, né? Do Karabakh. Agora, em relação ao Matheus Gonçalves e o Lohan, o Flamengo, eu acho que deveria segurar esses jogadores, porque são jogadores tidos como joias da base, né? E vender esses jogadores a preço de banana também é complicado. Então, eu acho que o Felipe Luiz deveria reintegrar esses jogadores ao elenco, deixar eles treinando e aproveitar uma outra janela, dar oportunidade para o jogador aparecer. Porque o Matheus Gonçalves, o Flamengo tem condição de arrumar nele aí 20 milhões de euros brincando. É um excelente jogador. O Lohan também se destacou no título mundial também. É outro jogador, se tiver a oportunidade de mostrar o futebol que ele sabe jogar, o Flamengo vende ele também por mais de 10 milhões de euros.
Muito bem, 7-4, o programa vai chegando ao fim.
102,9, Gabriela Esportiva.
Pois é, Fred Menezes, boa noite.
Bom, Tony, só lembrando a vocês aí, ouvintes também, que as finais, a qualquer momento, as chamadas do WSL Surf Pro, né? A primeira bateria com o Ítalo Ferreira e Jack Robson, uma grande rivalidade, pode a qualquer momento acontecer, né? Nesses próximos dias aí, já abriu a janela ontem, então a qualquer momento pode acontecer. Hoje eu vou me consertar, né? Ontem eu mandei um abraço aqui para Lão Medauá e falei o nome dele, Carlos Eduardo. Na verdade, o nome dele é Carlos Alberto Medauá.
Medauá.
Né? Então, Medauá. Um amigo querido, e a gente não pode vacilar. Lembrar também da corrida da Catedral, né? Dia 21 de setembro, às 6h30.
Já se inscreveu,
para
Zé Maria?
A restauração da nossa Catedral, caminhada de 3 km, corrida de 6 km, circuito Kids. Eu já estou inscrito na caminhada de 3 quilômetros.
Eu já estou cansado.
E já, inclusive, Zé, já estão acabando as inscrições.
Ah,
são as últimas inscrições. Então, sucesso total. Estavam pensando até em aumentar o número de participantes, mas não vai ser possível. Então, é sucesso total. Então, boa noite a você, Tony. Boa noite a Júlio. Boa noite a Zé Maria.
Escreva a Júlio César. Júlio está precisando fazer uma corridinha.
Júlio precisa. Não, só uma corridinha, pelo menos uma caminhada.
Beleza.
Boa noite.
Beleza, boa noite. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite.
Valeu parecendo o William Bonner. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriel Esportivo. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Alan. Alan, torcedor do Flamengo, taxista, sobrinho do Jailson Nascimento. Mandar um abraço também pro Jailson, pro Neto, torcedor do Botafogo, Jaquinho, torcedor do Botafogo, né,
e a todos os taxistas de Ilhéus ouvindo a gente. Alô, Macacão, aquele abraço, hein? E o alô da galera do Acarajé Popular, o melhor Acarajé Bará de Ilhéus, na vida que é Navieiras. Alô, Prequeta, Dona Vitória, Matheus e Gabriel, a todos vocês um forte abraço. E lembrando, você pode pedir o Acarajé Popular pelo iFood.
Muito bem, um abraço aí para o meu amigo Jorge Chocolate lá no Jardim Primavera, meu amigo Carlinhos lá no Parque Boa Vista, Carlinhos, o irmão do Pule, do inesquecível Pule, aquele abraço, tá? Um abraço para você de casa, você do trabalho que estava ouvindo o Gabriela Esportiva, que volta amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus 7 e 7.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.